acompanha a proteção de Deus, declara aberta a terceira reunião ordinária da segunda sessão legislativa da sétima legislatura. O poder da Tiberia, realizada pela 21 de fevereiro de 2022.
Saúde, senhores vereadores. Vereadores. Pessoas que nos assistem, o senhor, a visita do funcionário público, essa, o Valcir, a Negra, né? Eu conheço por ele, desde o tempo da juventude, né? E voltou para essa terra, a filha do Assis Machado, e hoje funcionária do Correio. Seja bem-vinda, né? E a, o Johnny do Serrano, juntamente com sua esposa e sua filha, e a nossa assessora legislativa. A verificação do quórum, todos presentes. Votação da ata da segunda reunião ordinária, realizada dia 14 de fevereiro de 2022. Ata em discussão. Não havendo discussão, vai a votação. Quem estiver a favor, fique com o estado em proposta do lance. Aprovada por unanimidade. Expediente. Primeiro, Constitutivo 004/2022. Autoria Executivo Municipal. Assunto: remessa de documentos. Solicita a leitura do ofício.
Ofício 04/2022. Senhor Presidente, honro cumprimentar na oportunidade que me encaminho anexo os balancetes de receitas e despesas, relatórios de execução orçamentária referentes ao sexto trimestre de 2021, bem como o relatório de gestão fiscal do segundo semestre de 2021 dos Poderes Executivo e Legislativo. Na oportunidade, encaminho também cópia do relatório de validação e encaminhamento RV do CAPC, juntamente com o recibo interno referente ao período de janeiro a dezembro de 2021, atenciosamente nas áreas de 15 do prefeito municipal. O relatório fica à disposição da Secretaria da Casa.
Obrigado, doutor. Ofício 005/2022. Autoria Executivo Municipal. Assunto: encaminhamento do projeto de lei 006/2022. Solicita a leitura do ofício e do projeto de lei.
Ofício 05/2022, revela 18 de fevereiro de 2022. Senhor Presidente, é cumprimentado em caminho o projeto de lei 06/2022, que autoriza o Poder Executivo a contratar um auxiliar de educação em caráter emergencial da outra providência. Atenciosamente, nas áreas de 15 do prefeito municipal. Projeto 306/22, de 18 de fevereiro de 2022, autoriza o Poder Executivo a contratar um auxiliar de educação em caráter emergencial da outra providência. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar a contratação temporária excepcional de interesse público e em caráter emergencial de um auxiliar de educação para atender as demandas da rede municipal de ensino. Artigo 2º. Os contratos previstos no artigo anterior terão vigência a contar da promulgação da presente lei até 31 de dezembro de 2022. Parágrafo 1º. Os contratos firmados com base na presente lei poderão ser rescindidos antes do término do prazo de sua vigência, mediante aviso prévio de 30 dias. Artigo 3º. O regime de trabalho para as contratações emergenciais será de 30 horas semanais e as atribuições da função de acordo com o anexo único, que é a parte integrante da presente lei. Artigo 4º. O salário a ser pago no período fixado para o padrão 2, classe A, correspondente a R$ 1.063 mensais. Artigo 5º. Os contratos que retratam a presente lei serão na natureza administrativa, ficando assegurados os contratados direitos previstos no artigo 196 da Lei Complementar 001, de 19 de novembro de 2001, regime jurídico servidores municipais. Artigo 6º. Essa lei teve o na data de sua publicação, gabinete do prefeito, 18 de fevereiro de 2022, nas áreas de 15 do prefeito municipal. Em anexo ao anexo único com a categoria funcional, cidade de educação, padrão de conhecimento, as descrições e de deveres, descrição analítica e sintética. Condições de trabalho, geral, cargo horário 30 horas semanais, em horário fixado pela Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura, requisitos de contratação, idade mínima 18 anos, instrução, curso de licenciatura concluído ou em andamento. C. Outros, conforme a instrução reguladora no processo seletivo. Justificativo. Senhor Presidente, senhores vereadores. Anexo em caminho para a prestação dos novos vereadores, o projeto 06/22, que autoriza o Poder Executivo a contratar um auxiliar de educação e da outras providências. A contratação era proposta quase necessária para atender mais uma demanda da rede municipal de ensino, tendo em vista que a Escola Municipal de Ensino Fundamental São Luís surgiu a necessidade diante da matrícula de um aluno que necessita de cuidados especiais, que se tenha o acompanhamento de um auxiliar de educação. diante da necessidade de conveniência, poderão ser feitos ajustes na votação entre o profissional contratado com base na presente lei e as demais auxiliares de educação já contratados, visando dar um melhor atendimento não só àquele aluno, como também nas demais escolas que necessitam desse atendimento. Informamos por oportuno que a contratação da proposta se dará utilizando a banca de aprovados em processo seletivo simplificado, atendendo recomendação do Tribunal de Contas do Estado. O presente projeto de lei segue acompanhado de estimativa de impacto financeiro orçamentário, demonstrando pela projeção de gastos com o pessoal, resultantes das contratações da proposta, estando assim em conformidade com o artigo 16 da Lei Complementar 101/2000. Por fim, cabe informar que, para atendimento do disposto no inciso 4 do artigo 7 da Constituição Federal, o município paga uma complementação do valor de menção recebido por esses profissionais, assegurando o oferecimento não fica abaixo do valor do salário nacional, conforme previsto no referido dispositivo legal. Contamos com a sensibilidade dos novos edifícios para a prestação e aprovação do presente projeto de lei nas áreas de 15, prefeito municipal. O anexo segue a estimativa de impacto financeiro e orçamentário.
Próximo ofício, número 6/I/2022, autoria do Executivo Municipal, assunto encaminhamento do projeto 007/I/2022, solicito a leitura do mesmo.
Ofício 06/2022, revira 21 de fevereiro de 2022. Senhor Presidente, apresentado encaminhando anexo projeto 7/22, que autoriza o Poder Executivo a contratar com um servente de escola, em garagem emergencial da nossa providência, licenciosamente nas áreas de 15 do prefeito municipal. Projeto de Lei 7/22, de 21 de fevereiro de 2022. Autoriza o Poder Executivo a contratar um servente de escola em caráter emergencial da Alta Providência. Tipo 1. Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar a contratação temporária excepcional de serviço público em caráter emergencial de um servente de escola para a substituição de servidor efetivo em licença maternidade da IMF Maurício Cardoso, de Limpinhal. Tipo 2. O contrato previsto no artigo anterior terá vigência a contar da promulgação da presente lei até 15 de agosto de 2022. Parágrafo 1. O contrato firmado com base na presente lei, poderá ser rescindido antes do término do prazo de sua vigência mediante aviso prévio de 30 dias. Artigo 3º. O regime de trabalho para a contratação emergencial será de 44 horas semanais e as atribuições da função de acordo com o anexo único e a parte integrante da presente lei. Artigo 4º. O salário ser pago no período é fixado para o padrão 1, classe A, correspondente a R$ 886 mensais, acrescido de 20% a título de salubridade, que incidirá sobre o valor do menor padrão de vencimento do quadro de servidores do município. Artigo 5º. O contrato que retrata a presente lei será da natureza administrativa, ficando assegurados ao contratado os direitos previstos no artigo 196 da Lei Complementar 001, de 19 de novembro de 2001, regime jurídico dos servidores municipais. Artigo 6º. Essa lei tem na data de sua publicação, gabinete do prefeito, 21 de fevereiro de 2022, nas avenidas do prefeito municipal. Em anexo, o anexo único da categoria funcional, padrão de vencimento, atribuições, descrição na lei de sintética, condições de trabalho, carga horária semanal de 44 horas, idade mínima de 18 anos, instrução segunda série de ensino fundamental. Justificativa, senhor presidente e senhores vereadores. Anexo em caminho para a prestação dos novos vereadores, o projeto de 7/22, que autoriza o Poder Executivo a contratar um servente de escola em caráter emergencial da autoprovidência. Tendo em vista a servidora ocupante do cargo efetivo de servente de escola, lotado na INEF Maurício Cardoso, Ivone Machado Oliveira de Silveira, entrou um gozo de licença maternidade, faz necessária a contratação da proposta para dar atendimento à demanda naquela escola, a qual conta para esse ano letivo com um aumento considerável de alunos matriculados. Cabe informar que a referida contratação se dará de acordo com a banca de aprovados no processo seletivo simplificado realizado conforme a orientação do Tribunal de Contas do Estado. Conto com o apoio dos novos vereadores para apreciar e tomar o presente projeto de lei em regime de urgência estudantil. Nas áreas de 15, o prefeito municipal.
Obrigado, doutor. No espaço da tribuna popular, temos pedido de inscrição do cidadão Clécio da Silva. O pedido foi deferido por ser interesse público. Convido o inscrito a se manifestar por um período de 10 minutos. Por favor. Período máximo de 10 minutos, se quiser, fique à vontade.
Eu quero saudar os senhor presidente, senhor Antônio Vieira, em seu nome quero saudar os demais vereadores, senhor João Paz, Garcia de Bastos, Tonhão, Camila, Paulo, Ana Franciele, colega Valmir, Gilmar Vaz, Dr. Moisés, né, assessor jurídico, né, também meu amigo Valcinto, a dona Neide, né, então, né, funcionária do servidora do Correio, a servidora Alice, e a Júnior do Jornal Serrano, que é nosso parceiro aí desse programa de recuperação de fontes. Então, todo mundo é sabedor desse programa, então assim, hoje eu quero passar para vocês como está o desenvolvimento dele. Porque isso aqui já é uma luta nossa bastante antiga, né? Porque a gente vai... O tempo está mostrando isso aí para a gente, que é a única fonte de água, a única fonte de abastecimento de água que nós vamos ter aqui para o futuro é a nossa fonte de água. Então, o que que acontece? Em Cresouro, assim, ó, quando foi criado o município, nós não tinha nenhuma, nós só tinha nossas fontes de água, essas cacimbas. Foi criado o município, foi perfurado 4 poços. Os primeiros 4 poços foram perfurados em 1998. Então, quando esses poços foram perfurados, eles tinham uma vazão mais ou menos assim, ó, em torno de, por exemplo, Linha Cristina dava 7,5, Herbal de São João, 7.500 litros por hora, poderia tirar. O do centro aqui também, e o mais fraco era o Herbal de Baixo, né, que antes era madrugada. Então, em resumo, o da Linha Cristina hoje está dando em torno de 2.500, e a previsão é de secar. O Herbal São João a mesma coisa, esse do centro aqui também, e o Herbal de Baixo a mesma coisa. E aí, se a gente perguntar assim, quantos poços artesianos vocês têm dentro do município? Então, hoje nós temos 10 poços perfurados. Nós vamos botar em atividade um que foi perfurado agora em dezembro, que é no Alto Marcones, que vai ser um reforço para o Pinhal. E o poço, a princípio, vai ser feito um teste de vazão entre amanhã e depois de amanhã, que a empresa vem fazer. Mas assim, nós perfuramos 200 metros. E dá uma estimativa de que 2 mililitros de água vai conseguir tirar por hora. Tá, então assim, ó, isso aí talvez seja um suspiro para uns 8, 10 anos no passo. Onde é que eu quero chegar com isso aí? Porque o problema de falta de água nosso, e não só nosso, mas da grande maioria dos municípios, é o mesmo que o nosso. Só que a dificuldade nossa é a seguinte: nós não temos rio, nós não temos arroio, nós vamos tirar água para onde? Nós só temos uma opção, só uma. Há 20 e poucos anos atrás a gente teria duas, que eram os poços artesianos e as fontes. E esses poços artesianos que nós temos aberto hoje teria que ser uma reserva que nós estamos usando agora que tem úmido e seco. O que nós estamos fazendo? Tirando aí, muitas vezes, aqui, ó, 20 horas por dia, 20 até 24 horas por dia, tirando água dos poços que a gente tem, para poder abastecer em torno de 8, 10 horas por dia aí, né? Que nem aqui a área do centro, área do Herbal de São João, área da Mixtina. Então a situação é gravíssima. Por outro lado, nós temos essas fontes de água. Então, foi começado esse programa, e aí na época, eu acho que a maioria dos senhores devem lembrar, que nós viemos apresentar esse ano, quando foi criado o programa, veio eu e o servidor da Emater, falecido Claudio, que era meu braço direito nisso aí. Então, infelizmente, perdemos ele. E aí, assim, é um impacto bastante grande. tá? Porque isso aí é muita sobrecarga, é muito trabalho que precisa para fazer essa recuperação. E precisa a gente capacitada. Quis o destino que nos mandasse para cá o Osmar. Então, assim, uma pessoa com conhecimento, uma pessoa assim que para nós caiu assim do céu. Em resumo, nesse período que ele está aí, que nós temos hoje, assim, em torno de fontes recuperadas, e seguidamente, né, o Johnny do Jornal Serrana, como parceiro, está divulgando isso aí, como dá resultado. Então, já tem mais de 60 fontes aí que já foram recuperadas, assim, ou está em atividade. Eu mencionei aquela vez quando eu vim, quando eu vim lançar o programa aqui, até na época o secretário era o Gilmar Klaas, e ele na época tinha feito uma pequena recuperação da fonte de água dele. E aí hoje nós conversando aí, hoje mesmo sendo pouco, mas ele tira mais de 500 litros de água da fonte dele. Não. Aí o que acontece? Nós precisamos de parceria, nós precisamos ampliar isso. Nós temos um comitê pardo, que é nosso parceiro desde o começo em divulgação, e em briga, né, a gente debate muito, porque geralmente vem o pessoal do DRH do estado, eles vêm aqui, eles trabalham em cima de poço artesiano. Essa é a visão deles. Ah, vamos resolver os problemas do município, independente do município serrano ou não, com a abertura de poço artesiano. Hoje eu não tenho mais a abertura. Então hoje já mudaram essa visão, porque nós voltamos no papel e mostrando lá para eles, olha, nossa região não adianta nós abrir poço artesiano, não vamos ter mais tirar água da onde? E aí nós mostramos para eles, na prática, que tem como mudar isso aí. Está vindo uma empresa, né, que é ser nosso parceiro para divulgar, para ajudar com o equipamento, então nós vamos fazer uma reunião com eles. É uma fumageira. Então assim, nós vamos sentar para ver no que eles podem nos ajudar. Então o comitê pardo hoje, assim, ó, ele já até saiu da resolução. Herveiras, a equipe de Herveiras, da Mato Xavier, essas região, Barros Cassal, nós sendo abastecida por 3 sub-bacias. Não. O que que acontece? Hoje está no papel, então o Estado, por intermédio do DRH, vai ser feito um estudo aqui dentro do município. Né? É o que nós pedimos. Fazer um estudo para ver o que que nós podemos aproveitar, por exemplo, dessas lagoas, que a gente tem umas lagoas grandes aqui, boa, para ter alguma coisa assim, ó, que vai sustentar o abastecimento de água ali, talvez daqui 10, 12, 15 anos. Porque a única fonte de água que nós vamos ter para tomar vai ser das fontes. Então não vamos ter outro local a não ser das fontes de água. E para nós ter isso aqui daqui 10 anos, nós temos que começar hoje. E ainda nós ainda temos atrasado, nós teríamos que ter um trabalho melhor em cima disso aí. Temos fazendo. Melhorou bastante. Tem tanta coisa que a gente vê assim, isso talvez aconteça até na propriedade de alguns de vocês, que muitas vezes a gente não fazia a coisa certa por falta de conhecimento. Nós fomos atrás do conhecimento. Para fazer, mas fazer da maneira correta. Porque muitas vezes não adianta, por exemplo, assim, a pessoa até tem interesse, tá, eu queria fazer um açudezinho ali. Então, o que que tu tem lá para fazer um açude? Tu tem a primeira coisa, é a fonte de água que é limpa. Mas muitas vezes a gente vê, e tem bastante, e ainda que agora, nessa época, essa água que sai dali, onde ela nasce limpa. Mas nem o gado não toma, porque foi feito da maneira errada. Tá. Então, o que a gente tem que fazer? Dentro desse programa, a gente está tentando melhorar isso aí. Tá. E outra saída, nós não temos outra saída. E assim, ó, isso vai dar bastante, vai afetar bastante, porque vai mudar bastante coisa. Porque agora o Estado e o governo federal, muito provavelmente em 2 anos, vai ter uma cobrança dessas águas superficiais. Tá? Então assim, ó, o que nós temos que fazer? Eles querem cobrar. Né? Então o que nós vamos fazer assim? Ó? Nós vamos ter que ter argumento para dizer, olha, até pode pagar, mas nós queremos o produto também. E é o seguinte, hoje a gente paga ali, ó, R$ 38 até 8 por metro de água e R$ 47 para até 12. Com certeza nós vamos ter que tirar, pegar essas águas de açude, que vai ser o caminho, tirar essas águas de açude para tratar. E para tratar isso vai ser caro. Por isso que eu falo em cima disso aí, que nós temos que assim, abraçar mais esse problema da recuperação de fontes, para nós garantir o abastecimento de água, tanto da zona urbana como da zona rural, daqui 8, 10 anos. Porque com absoluta certeza eu digo para vocês, nós temos o poço secando aonde não tem segundo plano. E o segundo plano é esse. Recuperar essas fontes. Então eu volto assim com a colaboração de todos vocês aí, me ajudar a divulgar e buscar parceria para melhorar isso aí. Hoje eu digo assim, ó, que nós já temos engatinhando e com certeza daqui 3, 4 anos, se a gente seguir nesse rumo, nós já vamos estar caminhando. Tá? Eu não quero alarmar ninguém, mas não vou mentir. Então, todo mundo é sabedor, por exemplo, aí agora, nesse período de racionamento de água. Tá? Então, eu tenho. A minha luta é essa aí: recuperar essas fontes de água para nós ser sustentável. Ter água para nos sustentar daqui a 10, 12, 15 anos. Eu agradeço o espaço cedido aí, né, e pela disposição dele.
Obrigado, Clécio. Uma ação muito pertinente e, como diz aqui, de interesse público mesmo. Então, agora, cada líder de bancada também tem 10 minutos para falar. Primeiro da bancada é o vereador João Camilo Plaza.
É uma realidade que cada um de nós está enxergando, né? A cada dia que passa, piorando mais a situação da água, não só no nosso município, mas em municípios vizinhos. Tenho que aqui aproveitar esse espaço e parabenizar o Clécio, né, por sempre vir lutando, né, trabalhando às vezes com pouca ajuda de funcionário e tentando resolver os problemas das pessoas aí no nosso município, e ainda mais agora com essa ideia aí que ele vem já trabalhando. Parabenizar também o pessoal da Imater, que são parceiro, né, nesses trabalhos que estão sendo feitos, né, e dizer que eu há 15 anos estou morando ali, pela primeira vez eu vi aquele açude seco, né? Então é sinal que as coisas estão piorando cada vez mais e a situação é bem grave. Nós temos que, com certeza também, quando o Clécio fala em buscar parceria, né, ter as pessoas, né, aguada, não é só lá fazer aguada, tem que plantar árvore nas beiradas de sanga, tem que ter sombra, né. Claro que cada agricultor às vezes pensa em aumentar um canto da sua lavoura e não é nós aqui que vamos estar, né, dizendo não faz isso, mas a realidade está aí, né. As coisas vêm acontecendo não só pelas mãos de Deus, mas sim pelas mãos de muitas pessoas, né? Porque é muito triste tu chegar onde tu via uma água correndo e ali está tudo desmatado e secou, né? Então é uma realidade que nós temos que enfrentar junto e de alguma maneira, né, fazer a nossa parte aqui e ajudar o nosso companheiro Clécio e sim as pessoas do nosso município. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Próximo vereador, Antônio Miguel Luiz Guarães.
Salve, senhor presidente, em nome dele, demais colegas vereador, nosso assessor jurídico, especial ao Clécio, que veio aqui expandir essa explicação, ao nosso companheiro Valcir, a Neve, como os outros chamando, lá a nossa colega funcionária, e o meu compadre Dionísio João Serão. Bom, que nem Clécio, primeiramente, dar os parabéns para ti, né, porque eu te conheço de anos e anos nessa luta de água, né, a gente sabe que não é fácil. Às vezes até um fico bem sentido de ter que racionar água, né, mas é uma necessidade, a gente bem sabe disso, né, eu ainda hoje, graças a Deus, não uso água da rua ainda, né, que tem uma fonte boa lá, que eu fiz e tinha uma, que de 20 anos, Clécio, própria argumentar um pouco a mais, né, de 20 anos que eu moro ali, nunca secou a cacimba que eu tenho no alto lá, o John, que é um companheiro que me conhece lá também, e esse ano secou totalmente. Se eu não faço aquela cacimba embaixo, numa reserva, eu estaria sem água, ou de repente incomodando vocês para levar um caminhão de água lá para mim, que mora junto comigo lá, então, né, muito bem que tu fez aí, olha, e tem total apoio meu, e até para divulgar, né, que eu acho que é por aí, porque cada ano não é, às vezes, culpar o fulano, ciclano, beltrano, né, é isso, aquilo, automaticamente a gente está notando que não é só aqui, em toda a região, isso é uma coisa global, que está esquentando muito, não tem mais controle de temperatura. Esse ano 40 graus, e qual é a água que para numa sanga? A sanga que eu tinha lá, que a gente costumava dizer sanga, que é o riachozinho, não corre água, gente. É seca, totalmente seco. De 20 anos que eu estou ali morando, aquele canto está seca mais forte. E tomara a Deus que isso não se agrava cada ano, né, Clécio? Como tu disse, essa recuperação de fonte, isso é uma prevenção. E vamos se prevenir, acho que cada um fazendo um pouquinho e ajudando, até a ti e demais, como a Imater está encaminhando junto, né? E tu procurando o recurso, de repente o prefeito. E depender que daqui do vereador, com certeza, nosso vereador, todos nós aqui estaremos apoiando no que for possível, até divulgar até para o deputado, pedir uma ajuda se for preciso, né? A gente está aqui pronto para isso. Senhor isso, presidente, obrigado.
Mas colocar a paz e contar a situação da água no município, o que já é uma coisa que está bem clareada para nós, né, que está cada vez mais difícil. É de tempo já, que inclusive ali na creche, parece que está sempre alertando, né, para não fazer desperdício de água, não tem necessidade. Eu acho que a gente precisa manter limpas as coisas, mas não precisa ser aquela... Porque a gente vê muito, na primeira chuva que dá, tem gente lavando calçada, tem gente escovando tudo, até parede da casa. Gente, isso não é necessidade. Necessidade é de ter uma água boa para as tomadas de casa, né? Vou colocar uma água na máquina e não sair a roupa mais suja que entrou, que nem do outro, né? Eu sei pela realidade lá, muitas vezes a água lá da mãe, eu sou uma que eu não consigo tomar. Eu levo um garrafinho de água para lá porque eu não consigo tomar água dela. Sabe, é uma água difícil mesmo, até falei para ela, tomada em capricho, comprar água para tomar, porque não dá, não tem condições, né? Eu lembro como se fosse hoje o dia que a dona Leni, né, a nossa querida Leni, falou para mim que ela nunca tinha visto a cacimba dela ali da terra dele secar. E nas últimas secas agora, nos últimos 2 anos, ela secou e não deu, juntou uma gota de água mais, inclusive é junto lá na, perto da terra, lá do colega Tonhão. E ela falou com um ar de tristeza, por causa que ela se criou e nunca tinha visto secar. Que era uma cacimba forte, que era uma água boa de tomar, que muita gente passava na rua, chegava ali e tomava água direto da fonte. Então isso é um alerta pra gente que nós está na hora de cada um tomar consciência, né? Que não adianta, gente, não adianta o coitado quase estar se batendo e falando e pedindo, se não partir de nós ter conscientização de que amanhã depois nós vamos poder ficar sem água até mesmo para tomar. Tá? Eu acho que quem tem uma fonte em casa, quem tem, conhece uma vertente que é possível juntar uma água, né? Isso sim é prioridade no momento, mandar uma máquina fazer, tentar pelo menos, né? Qualquer poço que junte uma água que seja para abastecer a própria casa já ajuda muito, né? Já é muito importante. Então, fico aqui à disposição, prontamente, com essa que eu precisar, para divulgação, ou se né, alguma dúvida que eu tiver, ou alguma coisa que eu puder ajudar, estou aí. Agradeço o teu tempo que tu tirou para vir aqui explicar para nós. E peço mais uma vez, né, gente, que a gente tem que ter conscientização a partir da gente mesmo. Que a gente, às vezes, também deixa a desejar. Né? Mas às vezes podem reaproveitar uma água e deixa de fazer por um descuido, porque acho que não, mas amanhã depois, quando a gente não tiver mais água na nossa torneira, chegando dentro de casa, a gente vai ver que a gente perdeu muito tempo, já poderia ter feito, né, cuidado antes para não deixar acontecer. Infelizmente, esses 3 anos aí seguidos de seca não vai ser assim para recuperar. Né? Então vamos pedir a Deus, em primeiro lugar, que mande uma chuva boa para nós, né? Chuva para água, não só para planta, porque essa chuva de agora é só para o plantio mesmo. Mas para nossa água está precisando de uma chuva muito boa. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigada pela sua
palavra. A próxima e última vereadora escrita é a vereadora Camila Maiara Brinho.
Saúde, senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, assessor jurídico, servidor da casa, representante do nosso Serrano, ao Valcir, que se faz presente, a funcionária do Correio, também que se faz presente, não sei o nome dela certo ainda também, em especial o Clécio, que vem na noite de hoje explanar sobre o assunto da água. Eu acho que é um assunto mais pautado durante todos esses anos, né? Desde o tempo que eu estava também trabalhando em educação, né? O Clécio me procurou, a Cristiane Cyber também, o Luciano Meio Ambiente, para a gente trabalhar isso nas escolas. Eu participei, acho que em 2 reuniões, eu acho, do Comitê Parto, muito interessante, né? Um grupo unido, né? Pensando em melhorias, pensando em como fazer, aonde ir atrás, né? Então, um pouco eu sei desse empenho dele, né? E toda a equipe que faz parte, inclusive agora em Mater, né? Que abraçou essa causa. Eu mesma sou uma pessoa que não sou consciente com água, sou sincera em dizer. A gente tem uma nascente lá, desde o tempo que eu moro, né, Fernandes, 24 anos, e ela sempre abrangeu todos os vizinhos em roda lá, né, 5 ou 6 famílias, né, ela sempre era forte. E com o tempo foi deixando de lá, até agora está lá, né, falei com o Osmar da matéria, depois fez um levantamento, vale só para mim, eu só comprar isso aqui. Aí o tempo vai passando, a gente vai deixando. Então eu vejo pela gente mesmo que a gente está fazendo errado, né. Eu sou uma que confesso, né, nessa parte sou falha. Mas, Clécio, da minha parte, só tenho que desejar os parabéns, né? Até pelo teu trabalho feito com a água canalizada também, né? Que a gente, quando precisa, a primeira pessoa é o Clécio, né? Clécio está faltando água, Clécio tem um problema aqui, né? Clécio lá, né? Então a gente sabe que ele é nosso recurso, que a gente corre atrás dele, que ele sempre resolve, dá uma resposta pra gente, né? Fico pensativa se um dia o Clécio não tiver mais aí, como é que vai ficar essa situação, né? É uma coisa que me preocupa já desde agora, né? Então, da minha parte, no que for necessário, estou aí disponível para ajudar, né? E pensando também futuramente, né? Hoje a gente tem essa precariedade de água. Pense lá na frente, se não existir essa água mesmo, como é que vai ficar as coisas, né? Plantas, né? Crise, né? Não vai ter criação, não vai ter planta, não... O que vai ser, né? É bem preocupante. Então seria isso, senhor presidente. Muito obrigada.
Encerrando, eu acho que todos já falaram, né? Cada um fez suas colocações e todas em apoio, nada mais justo. E parabenizar o Clécio também pelo trabalho que ele tem feito, não só nessa causa que ele trouxe aqui hoje, mas pelo trabalho que ele faz no nosso município. Mesmo aposentado, ele continua aí colaborando conosco. Espero que fique por muito tempo aí. Obrigado, Cássio. Passamos na pauta. No espaço da pauta temos projeto de lei 006/22, que autoriza o Poder Executivo a contratar um auxiliar de educação em caráter emergencial da Previdência. Tramitação, primeira reunião. Projeto 2, é o número 007/22, que autoriza o Poder Executivo a contratar uma servente de escola em caráter emergencial da Previdência. Também, da mesma forma, a primeira reunião de tramitação. No espaço da discussão da pauta, primeiro vereador escrito, o vereador Gilmar Maria Classe. Próximo, vereador João Semir Classe. Próximo, vereador Paulo Roberto Costa.
Passo.
Próximo, vereador Valdir Palhando Siqueira.
Quero saudar, senhor presidente. Saudar também os colegas vereadores, vereadoras. O assessor jurídico, doutor Moisés. Saudar o funcionário do Correio, que se faz presente na noite de hoje. Também nosso funcionário da casa, o Johnny de João Serrano, o Clécio, que veio especial aqui falar sobre a água, e nosso amigo Valciano. Senhores vereadores, eu conversando com a colega Ana aqui, eu vi a necessidade de nós pedir para ir à votação o projeto de lei 06. Mas também peço que nós colocamos na noite de hoje também, da mesma forma, o projeto 07. Por quê? Porque veio em caráter emergencial e, para surpresa nossa aqui, que eu até fiquei também surpreso com a colega Ana, que me colocou, que a funcionária já está de licença maternidade. Então, são projetos assim que já deveriam estar preparados, esse projeto já antecipado, porque é impossível que em 9 meses, né, eu vou criticar também, que em 9 meses não dá para se prever um projeto, né, para colocar uma. Não pode jamais ficar uma escola com a falta de um funcionário. Né? Isso deixa claro. E agora, como é que nós não vamos colocar o funcionário lá, se o funcionário já está, a escola iniciou semana passada, já está necessitando de um servidor, só que o projeto chegou hoje para ser votado hoje. Eu, sinceramente, eu ia pedir o 06, né? Mas se vocês concordar de nós votar o 7 também, eu deixo assim. Eu acho que a pauta a critério dos vereadores, porque não deveria ser assim, né? Vocês devem concordar comigo, mas eu já deixo o critério para vocês. Daqui a pouco vamos dizer, ó, os vereadores não aprovaram, está faltando com o Chané, mais 2 semanas, para que esse espaço lá da servidora, que é servente de escola, merendeira principalmente, não vai ter essa vaga. Quem é que vai ter essas crianças? Né? Fica acarretado, eu nem sei quantos servidores, acho que tem 2 merendeiras, né? Eu não sei disso. Camila, acho que é a que mais, dos anos anteriores, 2, né? Ele tem só 1. Como é que uma vai dar conta da turma da Maurício Cardoso? Então, se os colegas acharem que possamos votar os 2 projetos, votamos. Eu coloco, acho que até à disposição dos colegas aí, se passamos os 2 projetos, eu, né? Eu peço 2, que vocês. Então, senhor presidente, eu peço que coloque em votação na noite de hoje o projeto 06/22, que autoriza o Poder Executivo a contratar um auxiliar de educação em caráter emergencial. E o projeto 07, também da mesma forma, que autoriza o Poder Executivo a contratar uma servente escola em caráter emergencial.
Próximo vereador, a vereadora Ana Franciele Rodrigues dos Santos.
Quem quer as minhas observações iniciais? Pois é, como o Roger citou aqui, eu até perguntei para ele antes qual seria, se seria a votação, né? Aí ele comentou que seria o 06, 07, não, porque é chegado hoje em cima da hora, mas se vê a necessidade, porque lá em cima a Rosemary é sozinha, a gente sabe a quantidade de aluno que tem lá. Ela não vai dar conta sozinha, até se chegar na semana que vem, a gente sabe que é só essa semana, mas até que contrata, até que começa a trabalhar, vai demorar, né? Então, e eu fiquei sabendo ontem, inclusive, que a colega Ivone já tinha saído de licença maternidade, eu acho que se vê a necessidade de colocar hoje já para ser aprovado, para mais rápido ser a contratação da próxima, né, funcionária. Porque a gente sabe que devido à pandemia não querem que fique nada sem cuidar, então não tem como deixar só uma funcionária na escola também, que é a Maurício, né? Então, de minha parte, até lembrei ali, fica, sou favorável a colocar assim em votação e a gente aprovar também, né? Seria isso, presidente. Obrigada.
Próximo vereador, inscrito, vereador Antônio Miguel Nunes de Moraes.
Parte tranquilamente, o projeto pode ser votado no dia de hoje. Muito obrigado.
O próximo vereador é Camilo Romero. O próximo vereador vai ser levado. Não havendo mais vereador, escrito na sessão da prova, passando o requerimento.
Senhor presidente, eu peço que coloque em votação novamente hoje, então, o projeto 06/22, que autoriza o Poder Executivo a contratar um servente auxiliar da escola em caráter emergencial. E o projeto 07, da mesma forma, que autoriza o Poder Executivo a contratar um servente de escola em caráter emergencial.
O requerimento do governo Valdir está em discussão. Na discussão vai votação. Quem for favorável, quem está, quem for contra, levante-se. Aprovado por unanimidade. Nesse momento, suspendo a reunião por 5 minutos para a elaboração do parecer.